Aos que fazem crónica semanal e não hão de ser poucos no mundo, sempre calha o dia em que começam por dizer na crónica que nesse dia não sabem bem o que dizer na crónica e com isto já lá vem uma frase. E isso nunca me aconteceu, com a exceção de agora, precisamente. Vejam o nosso azar de hoje. Acredito, no entanto, que quem nos vai escutar deve sentir que acabou a crónica melhor do que quando a começou, ou pelo menos diferente, como se uma brisa soprasse no verão, ou nos sentássemos à braseira no gelo do inverno, ou nos atirássemos mesmo para o centro do fogo. Quem faz a crónica deste lado terá de tentar um semelhante processo de transformação da sua vida em 3 minutos. Depois voltará tudo ao quase mesmo, claro. Mas só com esta transformação íntima à crónica, essa rede que com palavras tenta pescar os espíritos submersos de hoje e de ontem, os factos do futuro que voam pelo ar, as alegrias e tragédias que sopram nos vales e florestas, desertos, mares que ecoam nos arranha-céus, bairros de lata, escolas, parlamentos, lixeiras, cérebros, corações amados ou odiados, guitarras e tambores, só assim a crónica valerá o seu dinheiro. Esta do dinheiro era piada. Vinícius de Moraes, por exemplo, começava uma das suas crónicas sem assunto para, depois de voltas hilariantes e poéticas, confessar às vezes que sofria, adiava a entrega do texto até que o paquete do jornal se ia embora e o autor tinha de ir entregá-lo em mão, no maior sofrimento, em cima do minuto de fecho e gastando no táxi tudo o que ia ganhar com aquilo. Foi antes da internet, claro, anos 50 do século XX. E por falar nisso, isto é, era agora mais difícil a coisa acontecer, outro belo cronista brasileiro, Rubem Braga, denunciou-se a si mesmo em crónica. Em tempos, quando já não dava conta de tanto trabalho, cometer o crime de plágio perfeito, copiando no Jornal de São Paulo uma crónica do seu amigo Carlos Drummond de Andrade, publicada no Jornal de Minas Gerais. Como Drummond escrevia lá longe com o pseudónimo António João, Rubem Braga republicava o texto que assinava também como António João, fazendo de conta que era um pseudónimo de si mesmo e com o seu estilo inconfundível, como achou o feliz diretor. Não era propriamente um plágio, diz, porque não roubava a matéria assinada com o nome verdadeiro do autor real e todos andavam felizes. Depois de receber o dinheiro, uma pequena culpa fazia-o beber cerveja, brindando a Drummond de Andrade, ou melhor, a António João. Mas noutra vez, Rubem Braga está cansado das coisas de hoje, como diz, e põe-se a ler o Jornal do Comércio de 100 anos antes, 1857. Há a notícia de que um escravo em fuga, o Pardo Januário, é perseguido pelo dono que dá 300 mil réis e promete punir os que o ajudarem. Esconde-te bem, Pardo Januário, grita o cronista. Esconde-te bem, repito eu no meu coração. Também há este aviso. Perdeu-se ou roubaram, na noite de 15 do corrente, a uma preta embriagada, uma trouxa de roupa suja em que havia também uma panela de barro e um folheto. E era, acredita o cronista, nesse folheto perdido por uma negra bêbada que devia estar escrita a explicação das coisas, o consolo do povo, a senha do destino. E 100 anos depois ele só quer descobrir o papelinho que traria a última esperança ao Brasil. E se perdeu na noite. E agora pensa em Portugal, dia 12 de junho de 2019. Dentro de 100 anos, em 2119... O que irá um cronista cansado da sua atualidade descobrir nos antigos jornais portugueses, ouvir nas rádios, ver nas televisões, redes sociais, o que houver? Que esperanças ou desconsolos, que inacreditáveis absurdos e ódios que a esta hora turva, mal percebemos. Que 300 mil réis pelos nossos escravos fugidos, que pobres negras irão perder a trouxa suja e um folheto. O que vamos nós contar de nós próprios daqui a 100 anos?